bem, recebendo aqui nos estúdios o ex-prefeito de Afogados da Ingazeira, Totônio Valadares, é o nosso convidado. Né? Eu já tinha historiado hoje que nós tínhamos buscado ouvir o Totônio sobre duas questões específicas, uma ligada à decisão da segunda Câmara do Tribunal de Contas, uma multa aplicada a Totônio numa auditoria referente a um pregão de transporte escolar, né? Isso foi noticiado há alguns dias, e uma mais recente, no âmbito político, a conversa de Totônio com Antônio Figueira, os rumos políticos do ex-prefeito de Afogados da Ingazeira, que tem sido, né, uma pergunta feita pela opinião pública, os caminhos, os rumos que Totônio deve tomar. Quem acompanhou o programa de hoje me ouviu dizendo que ia tratar também de uma pauta que surgiu essa manhã com a nota, com um e-mail que eu recebi do petista Emílio Vasconcelos, fazendo questionamentos ao ex-prefeito Totônio e relatando e divulgando uma suposta ação do prefeito atual, José Patriota, né, contra Totônio, uma provocação no Tribunal de Contas da União, que seriam duas representações. Eu vou debater o aspecto jurídico e político dessa notícia, que, confesso, deve ter surpreendido muita gente essa manhã. Algumas pessoas já me ligaram comentando, como é normal da política. Totônio está aqui é para isso, é para debater mesmo, né? Tem sempre se colocado à disposição. A gente tentou semana passada, teve um desajuste de agenda, mas enfim, estamos aqui com o ex-prefeito Totônio Valadares. Pela ordem, Totônio, vamos falar logo, eu pediria para a gente conversar logo sobre o aspecto, vamos falar, separar um bloco para a gente falar da questão técnica de contas, das suas gestões, e outro bloco para a gente separar bem a questão política, se bem que uma ou outra notícia pode ter os dois aspectos. Mas, primeiro, essa decisão da segunda Câmara do Tribunal de Contas, ela fez uma auditoria especial referente a um pregão de 2009 para a contratação de transporte escolar, né? Acatou, me parece, pelo que eu li da decisão, ela acatou parte da argumentação, o Marcos Nóbrega foi relator, mas manteve uma multa aí de R$ 4.725. O senhor dizia, inclusive, à nossa equipe que seu advogado, no caso, foi o doutor Carlos Martins. Queria saber como é que o senhor recebeu essa notícia e se ela é definitiva, essa multa, o que ela impacta do ponto de vista jurídico, né? Se ela causa algum impacto, algum problema maior. Prazer tê-lo conosco, bom dia.
Bom dia, Nil Júnior, bom dia, Michele, bom dia, Tito, bom dia, ouvintes da nossa querida Mário Pajeú, meus amigos, minhas amigas de Afogados e da região. Olha, Nil Júnior, não é mais surpresa para mim, e eu acredito que para qualquer gestor nesse país, não é, de terminar seus mandatos ou durante seus mandatos e continuar recebendo e tendo que responder a questionamentos dos tribunais de contas, né, dos seus estados e do Tribunal de Contas da União e sobre convênios, principalmente no município que nós tivemos a felicidade durante a nossa gestão de conseguir para Afogados da Ingazeira uma coisa nunca vista em termos de recursos, de mais de 100 milhões de reais, não é, para ser investidos aqui na nossa cidade, Afogados da Ingazeira, não é? Então, são coisas que eu recebo com muita tranquilidade, até porque todos os nossos, todos esses processos que chegam em nossas mãos são acompanhados por advogados que a gente conhece, são advogados competentes, que têm esclarecido aos tribunais de contas, né, tanto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco como ao Tribunal de Contas da União e aos ministérios aonde nós efetuamos convênios, né? Nós temos foi nosso procurador e continua sendo procurador do do município de Afogados da Engazeira, doutor Carlos Marques. Temos um advogado bastante conhecido, né, que é o doutor Israel Nóbrega, que foi também muito ligado na época a doutor Arraes e ligado a todos nós, e que também defende nossas causas. E ultimamente, quando a coisa toma um vulto fora do estado de Pernambuco, nós temos também o doutor Roberto Moraes, não é, que é daqui de Engazeira, mas inclusive é nosso parente, e temos também o doutor Walter Agra, né? Então, nós temos um pool de advogados que se envolve para poder esclarecer as coisas e a própria contabilidade da prefeitura. Então, o que é que ocorre? Você faz uma prestação de conta, o tribunal examina, inicialmente detecta que alguma coisa não seguiu aquele ritual normal e imediatamente coloca como como se tivesse coisas irregulares. E vem para a prefeitura, ou vem para, no caso, como eu sou ex-gestor, vem também para mim, e vai para o gestor atual e vem para mim também, para que a gente possa se defender. E a gente tem, os nossos advogados e a prefeitura tem cumprido muito bem o papel, porque todas as nossas contas estão aprovadas, né? Eu não tenho nenhuma conta que não seja aprovada. Todas as contas que vão são julgadas. Evidentemente que tem contas que são inicialmente são reprovadas, né, lá no Tribunal de Contas do Estado, mas depois, com as explicações tanto da prefeitura, da contabilidade da prefeitura, como também dos advogados, o tribunal acata, né, mas mantém uma multa. Eu digo sempre, quando me procura, quando a Michelle liga para mim procurando, eu digo: Michelle, olha, eu não quero me manifestar agora. Antes de conversar com o Carlinho, ou com Israel Nóbrega, ou com Roberto Moraes, ou com qualquer um dos nossos advogados, porque, na verdade, eu não sou advogado. Então, até a pessoa nota que as palavras que eu coloco em relação aos processos são palavras completamente diferentes de palavras que um advogado colocaria, porque não é a minha praia, não é? Eu sou engenheiro, fui administrador público, administrei algumas coisas minhas particular, como a nossa empresa, mas quando entra na área de direito, de processos, eu me furto um pouco de estar dizendo as coisas. Mas o que no frigir dos ovos, o que a gente analisa é que a gente tem saído bem. Tem saído bem porque a multa foi criada, uma lei agora, que mesmo o Tribunal de Contas acatando, por exemplo, esse processo dessa auditoria, vamos começar por ele, foi o que você citou aí, não é? Você vê o seguinte: inicialmente era para a gente devolver R$186 mil de um processo, não é, que foi feito um pregão que foi ganho, porque eles imaginavam, depois fizeram uma comparação aqui mesmo da Prefeitura de Afogados da Engazeira. Nós fizemos um pregão para 4 anos de gestão, e foi feito um pregão aqui em Afogados da Engazeira, na gestão atual, não é, de 1 ano. Eles pegaram o valor de 1 ano e compararam com o valor de 4 anos de mandato. E acharam... Aí você veja que quem cometeu o erro aí não fomos nós, quem cometeu foi o próprio Tribunal do Estado, não é, que verificou uma coisa que não era... Uma coisa era para 4 anos. Se ele dividisse o valor do nosso pregão por 4 anos e comparar com 1 ano do que foi feito recentemente, ia ver que não tinha questionamento nenhum. Mas como eles não analisaram dessa forma, analisaram o valor do pregão, que era para 4 anos, e o valor do pregão aqui de Afogados, que era para 1 ano, houve um confronto de valores, né? E aí eles Inicialmente mandaram um ofício dizendo que a gente ia ter que devolver 186 mil reais e vai por aí e tal. A gente provou que não era nada disso, mas a multa fica. Então tem uma multa aí que você citou, que eu nem recebi isso. Eu nem recebi, eu estou dando essas informações, porque hoje eu procurei Dr. Carlos Marques, né, e ele tirou... do Tribunal de Contas, o processo, tudinho, não é para dizer, passar para mim como eu, as coisas que eu deveria colocar aqui. Então, eu estou colocando, foi exatamente isso, e tem a multa que cabe recurso.
Da multa cabe recurso.
Cabe recurso, segundo as informações do advogado Carlos Marques. Então, nós vamos recorrer para evitar de pagar isso. Né? Mas tem algumas coisas que não vale nem a pena você fazer isso. Por exemplo, tem estou aqui com outro processo, né, que é uma multa de R$ 2.000. Você acha, Nil Júnior, que a multa, eu não estou devolvendo dinheiro nenhum, estou pagando uma multa porque foram erros formais, não é? Que não compromete nada da minha dignidade, não compromete nada da minha honestidade, porque todo mundo me conhece e sabe como são meus procedimentos. Então eu vou agora protelar uma coisa de R$ 2.000? Não. Graças a Deus eu me sinto em condições de poder pagar a multa de R$ 2.000, vou pagar a multa de R$ 2.000. Pronto, e acabou, se encerrou o papo. Né? E minhas contas estão aprovadas aí, foi aprovada pelo o tribunal.
Até, poderia ser equivalente até à própria assessoria jurídica para tentar reverter, né? Você pagar algo, talvez, dependendo do advogado, você poderia pagar algo similar ao que a multa.
Mas é porque, veja só, não, você nem. O problema não é nem esse. É porque toda coisa que envolve processo, Nil Júnior. Principalmente gestor, eu não conheço hoje gestor público, não é, que não venha processo da sua passagem, ou em repartição pública, ou em instituições de economia mista, não é? Eu tive já a felicidade de passar em todas elas, não é? E todas elas eu passei e me saí bem, porque não cheguei a devolver dinheiro. Então, as multas que a gente pode defender, que são multas bastante altas, a gente defende. Outras que o que você pode eliminar exatamente, não é? Você elimina logo porque é menos um problema para você. Não é? Então eu me sinto assim, é uma coisa que eu não entendo, não é? Porque, mas existe essa lei, né, de que você, por exemplo, o tribunal acata o seu recurso e mantém uma multa. Você também tem como você recorrer da multa. Nós estamos recorrendo de algumas multas. Mas essa mesmo, eu vou pagar agora. Vai ser R$ 2.000, vou pagar agora no dia 31. Já autorizei a
emissão do boleto para fazer
para pagar isso. E outros eles parcelam em não sei quantas vezes. Né? Quer ver, tem um aqui. Deixa eu ver se eu... Isso é exato. Bom, tem isso aqui, está aqui parcelado, ó. É de uma prestação de contas de 2009. Mas a multa está mantida aqui, a multa. Uma multa que está parcelada, não é? Eu vou pagar R$ 588 por mês dessa multa, que dá aqui R$ 6.996,50. Está aqui a multa, não é? Já está. Vou conversar com os advogados, as multas que eu tenho mais dificuldade, se for uma multa maior, eu puder resolver, resolvo. Então, as que estão aí para ser resolvidas, estão sendo resolvidas, estão sendo recorridas para que eu não vá despender esse dinheiro por conta de multa. Mas devolver dinheiro, nunca devolvi nem um centavo até hoje.
E essa do TCU, para muita gente hoje, surgiu como uma surpresa. Você tinha conhecimento dessas representações do atual governo em relação a convênios celebrados na sua gestão ou não, Totônio?
Olha, também é pego de surpresa. Não é surpresa para mim, não. Não é surpresa, primeiro, pelo seguinte. Eu sempre disse o seguinte, que eu tenho e posso ter divergências aqui políticas né, com o prefeito atual, Zé Patriota. Mas pessoalmente eu me dou muito bem com ele, não é? É tanto que completei agora, no dia 18, 70 anos, e ele foi duas vezes na minha residência. Foi no dia do aniversário, foi no dia, no dia 18, no sábado, passou na minha casa, eu não estava, que eu estava viajando, e foi no domingo, né, que aí eu, para algumas pessoas que me parabenizaram, que foram na minha casa, ou que ligaram no sábado, eu convidei para que no domingo pudesse estar lá comigo, comesse uma feijoada, tomasse uns drinks lá e tal. E ele passou no sábado e passou no domingo. Isso é uma demonstração de que, pessoalmente, a gente se dá muito bem. E algumas coisas que tenha de política não levaria ao ponto dessa situação sem eu tomar conhecimento. Depois, quem era que cuidava da minha equipe, das contratações, das licitações, na época que eu era gestor em Afogados da Engazeira? É a mesma equipe que hoje trabalha, não mais como secretário, que é o Wagner, mas com a empresa dele, que trabalha para a prefeitura de Afogados da Engazeira, evidentemente fundamentado nas licitações que eles ganham, não é? A contabilidade também eu acho que é praticamente a mesma coisa, eu acho que é o mesmo contador, não é? E o pessoal que prestava conta, que na época era da prefeitura, como funcionário mesmo da prefeitura, e hoje é uma firma, mas são as mesmas pessoas que era, quem prestava conta e cuidava disso era a Gal, não é? Que, inclusive, eu me solidarizo aqui, porque inclusive estava fora de Afogados da Engazeira com a morte repentina da sua mãe. Não é? Mas uma pessoa assim muito conceituada, é tanto que hoje tem uma empresa e que acompanha as prestações de contas, tanto da minha época como do prefeito atual. Então, essas coisas que o Emílio Vasconcelos está colocando aqui, tudo isso aqui está sendo acompanhado pelos advogados, né? E eu tenho a mesma esperança e a mesma convicção que não fiz nada errado, mas tenho também convicção que sou responsável pela minha gestão, não é? Então, as coisas estão caminhando e como eu até hoje não devolvi nenhum dinheiro utilizado na minha gestão, então não tem por que eu estar tendo essa preocupação disso aqui enquanto as coisas não tiverem mais a nível de não poder ter mais recurso. Enquanto tiver recurso, a gente vai trabalhando, os advogados vão trabalhando para poder resolver isso de uma maneira que não me prejudique financeiramente, porque todo mundo me conhece e sabe que eu nunca meti a mão no dinheiro público.
Totônio, esse é o tipo de situação técnica que repercute na política, na opinião pública, que quando você dá uma notícia como essa, quando o Emílio coloca uma informação como essa, já se levanta, não, mas rapaz, Patriota acionou Totônio no Tribunal de Contas, ingressou com... A pergunta é, ele tinha que fazer isso, ele foi obrigado a fazer, foi ele mesmo que fez, se você tem conhecimento disso, o ideal seria conversar com ele, isso causou algum mal-estar, porque obviamente uma notícia como essa, quando ela chega na opinião pública, as pessoas ficam especulando. A partir de quê? Agora há pouco estava ouvindo um blogueiro aqui da região ligando, dizendo, mas rapaz, foi uma sacanagem de Patriota com Totônio, porque Patriota está com receio que Totônio seja candidato, quer dizer, já se especula a partir de um caso como esse. Daí eu lhe pergunto, o que Patriota fez, era obrigação dele fazer?
Olha, isso cabe a cada pessoa, né? Na verdade é o seguinte, se o Tribunal de Contas da União ou o Tribunal de Contas do Estado coloca, porque você tem um tal de um calque, né, que quando as prestações de contas num determinado tempo não atenderam todas as exigências, né, eles a prefeitura cai no calque. E aí, quando ela está com não está com calque em dia, ela não pode assinar nenhum convênio.
Não recebe
A única coisa que você pode continuar recebendo são as transferências obrigatórias, que é o fundo de participação. Mas nenhum convênio
você pode celebrar,
você pode celebrar com os ministérios ou com o governo federal. E aí, são dois raciocínios que você tem, né? Olha, ou eu vou culpar o gestor anterior para que isso se resolva rápido e tira a responsabilidade atualmente do governo atual em relação ao governo anterior, ou vou deixar a coisa caminhar e defendida, e ao mesmo tempo sem poder fazer convênios. Então, quem é que vai ser prejudicado nisso? É o povo de Afogados da Ingazeira, porque a prefeitura não tem condições de fazer convênios enquanto o cálculo não estiver normalizado. E enquanto isso não for resolvido, o cálculo não será normalizado. Então, ele foi pela que defendeu o povo de Afogados da Ingazeira, não é? E que eu, como gestor, e sou responsável pela minha, pelo meu mandato.
E foi um governo no seu período, né?
No meu período, então eu estou me defendendo, não é? E tenho todos esses quatro advogados que estão cuidando desses processos. E tenho expectativa e tenho certeza de que vamos ganhar, como a gente vem ganhando todos os processos que são.
A grande novidade! Agora você pode adquirir o seu cartão Fidelidade.
Bom, eu vou mudar de nível depois do intervalo, vou falar de política e das recentes conversas que o Totônio teve com nomes do PMDB que foram publicitadas, do próprio PSB, a conversa com Figueira e a visão de Totônio sobre a condução do processo na frente, depois do intervalo. Muito bem, de volta com Totônio Valadares, segundo bloco, falar mais do aspecto político, né, algumas perguntas chegando, e essa pauta aí dos encontros recentes que Totônio teve com representantes de partidos como PMDB e a reunião que teve com o Antônio Figueira, que é chefe da Casa Civil. Eu li alguma coisa, li sua entrevista, teve uma entrevista que o Júnior Finfa publicou, né, acho que foi o blog que lhe ouviu mais amplamente sobre essa sua posição, né, de ter conversado com o Antônio Figueira, de ter externado sua posição, algumas coisas, inclusive, já tinha dito à Rádio Pajeú e conversou pessoalmente com ele. Eu gostaria de saber como é que foi, primeiro, a conversa com representantes do PMDB, com Ricardo Costa, com a executivo estadual, essa reunião aconteceu um pouco antes, e como é que foi a reunião com o Antônio Figueira, ficou satisfeito, primeiro com o convite, parece que houve uma sinalização para a ida para o PMDB, e depois na conversa com o chefe da Casa Civil.
Olha, Neu Júnior, a gente fica, como ser humano, em qualquer processo de insatisfação ou de situação de que você não está se sentindo bem, que quando aparecem determinadas pessoas que possam lhe fazer um afago, que possam estar junto de você, de procurar fazer com que aquilo passe com maior rapidez. Você frisou agora que eu já tinha externado aqui nos microfones da Pajeú e de outras emissoras e da mídia o nível de insatisfação que eu estava principalmente com o PSB, tendo em vista que eu sempre fui uma pessoa, durante o meu período todinho de política, militando na Frente Popular, de que eu sempre fui ouvido, eu sempre tive participação, eu sempre tive espaço, né, desde a época do Dr. Haide e Eduardo Campos, e nesse momento agora, não é, eu não estava tendo espaço. Pelo contrário, alguns espaços conquistados na época do governador Eduardo Campos, eu tinha perdido na administração de Paulo Câmara. Então, eu não tinha nenhum motivo para ter alegria nem satisfação por só participar em eleições, para você poder estar trabalhando, pedindo voto, elegendo companheiros. E na hora da administração, você não ter nem espaço e nem ter participação. Porque política se faz a gente tendo participação, você conversando, você realizando os bons propósitos, né, as boas ideias. E você só faz isso se você tiver espaço. E poder também atender qual é o espaço. O espaço que você quer. Por exemplo, aquelas pessoas, eu já disse isso aqui, aquelas pessoas que eles são, que estão sempre do seu lado, que estão colaborando nas suas empreitadas. Podem ser empreitadas administrativas, empreitadas políticas, não é? Então, essas pessoas, quando você chega no momento de poder ajudá-las, não é? De poder de você fortalecer esse elo de amizade com essas pessoas, você poder agir e poder concretizar isso. Todas as pessoas na política que votam numa determinada pessoa, que seguem uma determinada pessoa, elas seguem e têm aquelas pessoas como um líder, como uma liderança sua, para nas horas de dificuldade essas pessoas poderem procurar você. E na hora que você é procurado e que você não pode fazer nada, e está vendo que as pessoas que também trabalharam ao seu lado, que estão sendo, que as pessoas estão sendo ajudadas e as outras não estão sendo ajudadas, lhe causa uma certa insatisfação. E essa foi a insatisfação que eu externei na emissora, externei ao Dr. Antônio Figueira, fui recebido por ele muito bem, entendeu? E ele assumiu um compromisso de toda semana manter contato comigo, não é? De fazer um acompanhamento de todas as nomeações que fossem feitas aqui em Afogados da Engazeira, de rever, não é? Alguns cargos que foram ocupados em Afogados da Engazeira, não é? Tanto que eu ficou para eu ter uma reunião com ele a semana passada, dele ter uma reunião também com a estrela maior hoje da política de Afogados da Engazeira, na situação que é o prefeito Zé Patriota, e me ligou, teve a delicadeza de me ligar dizendo que não ia poder ter esse encontro com o prefeito Zé Patriota, porque havia falecido uma parente sua, era um parente, parece o doutor Fernando Figueira, que é um médico, né? E que ele não ia poder ter, nem ia poder ter a conversa comigo e nem ia ter a reunião com o prefeito Zé Patriota. É tanto que eu estou viajando hoje, né? Devo pernoitar em Recife ou em São Benedito, num desses dois lugares. Amanhã vou ter uma reunião que não é com o doutor Antônio Figueira, não é, mas é reunião política também, e vou tentar manter contato com ele para saber como é que está o que nós combinamos. Não é? Então foi isso assim que me deixou. Ele tem consciência do tempo que nós temos, por exemplo, para se tiver uma necessidade, de que durante esse período eu acho que devo ir para outro partido, de poder fazer isso, mas fazer isso de uma maneira tranquila, sem assodamento, sem rompimentos maiores com o governo Paulo Câmara, de uma maneira que a gente possa ser ajudado, mesmo trilhando um outro caminho de partido. A conversa foi essa aí, foi uma conversa muito franca, muito boa. O Adelmo, como representante do Palácio, esteve na minha residência no sábado. Depois de conversarmos lá umas duas horas e meia, ele ligou para o doutor Antônio Figueira. Doutor Antônio Figueira se desculpou, porque inclusive ele era que gostaria de ter vindo conversar comigo aqui em Afogados, mas que não tinha sido possível. Marcamos logo uma reunião para o dia 15, às 17 horas, houve essa reunião, essa dita reunião que nós temos aqui, e nós estamos conversando, né? Eu não sei quem era que dizia isso, se era Marco Maciel, que na política, quando tem tempo ou tem prazo, a gente, né?
Quem ainda tem tempo não tem pressa.
Não tem pressa. Então eu não estou muito apressado com essa história, não. A gente tem até o mês de setembro aí para resolver essa situação e vamos caminhar e vamos tentar organizar as coisas sem maiores problemas.
Agora, não são poucos os que falam de política em Afogados e acham difícil, considerariam difícil hoje, independente de seu alinhamento com a gestão patriota ou não, considerariam difícil sua permanência no PSB, até como estratégia política, porque se você tem o prefeito no partido, uma outra liderança de expressão no mesmo partido, isso poderia, né, causar um dificultador para um lado ou para outro. Qual é a possibilidade real de que Totônio permaneça no PSB? Porque na nossa última conversa você chegou a dizer que, dependendo do tratamento, poderia considerar a possibilidade de deixar o partido. Até do ponto de vista de estratégia política, cravar sua permanência ou saída do PSB? O que é que estaria mais na ótica, na lógica política, pensando em 2016?
Meu Júnior, olha, eu já acabei de falar aqui que nós temos um tempo aí para poder discutir essas questões. Então vamos esperar, né? Eu ouvi ontem parte da entrevista de Antônio, né? Quando você perguntou aqui se ele ia ficar aqui em Afogados e pensando em política, e a resposta dele foi: não sei. Não sei. Então, nesse período eu também não sei. Por que não sei? Não sei, não é o meu caso, porque Antônio, inclusive, eu me encontrei duas vezes com ele, e de uma vez assim, eu disse até ele: rapaz, vem embora, arrume suas malas, vem embora para Afogados, porque em 10 ou 15 dias que eu me encontrei com você, você já está com outro semblante. Vem embora para cá, porque isso aqui, meu amigo, é um paraíso terrestre. Né? Porque isso é a cidade, penso numa cidade boa da gente viver.
E ele confirmou que vem mesmo, né? Tá pra pensando aqui, em,
então,
em definitivo.
Eu também não sei. Agora, isso que pode ocorrer agora, Nil Júnior, já ocorreu aqui. Já ocorreu. Quando eu perdi uma eleição aqui junto com o Patriota. Eu candidato a prefeito e Patriota candidato a vice. Eu saí do PSB exatamente para a gente não poder fazer uma chapa pão com pão. Né? Então, eu acho que não tem nada que, por exemplo, se eu não estou me sentindo bem no partido, no PSB, né? O partido, o PSB, não é patriota só. Patriota é autoridade hegemônica dentro da política em Afogados da Engazeira. Coincidentemente, Patriota está no mesmo partido que eu estou. Né? Ele deve estar se sentindo muito bem no PSB. Eu não estou, eu estou incomodado dentro do PSB. Externei isso para o secretário Antônio Figueira. Não é? Então vamos aguentar, esperar, não é, o tempo suficiente para a gente poder tomar uma posição. Eu garanto o seguinte, é que eu não sei ficar insatisfeito nem inconformado, né, num lugar. Se as coisas não andarem, disse a doutora Antônio Figueiredo, se as coisas não andarem até o prazo limite para eu sair do PSB e que me deixe numa situação confortável, eu vou sair do PSB. Se não, vou continuar no PSB. Não é? Eu também disse uma coisa aqui que parece que as pessoas... Eu já disse aqui no Rádio Pajéu. Quando a gente diz, vamos fazer uma pesquisa em Afogados da Engazeira. Pesquisa é uma coisa, é um instrumento. Eu nunca fui candidato. Eu vi aqui um cidadão, não vou nem dizer o nome, mas todo mundo vai saber quem é, dizer o seguinte, que eu já tinha sido votado 6 vezes em Afogados. Eu fui votado 6 vezes em Afogados porque todas as vezes que eu fui votado em Afogados da Engazeira, as pesquisas indicavam que eu era o melhor candidato no partido ou na frente que eu militava. em termos eleitorais, em termos de intenção de voto. Então, fazer pesquisa é uma coisa importante para você, ou eu estando no PSB, ou estando fora do PSB, a gente precisa avaliar o que é que a gente vale dentro da nossa comunidade. E eu sou acostumado a avaliar em cima de pesquisa. Então, com certeza, nós vamos tratar disso aí. Vamos tratar. Na hora que eu tiver com uma pesquisa na mão, e ainda for importante para o povo de Afogados da Engazeira, eu vou fazer valer a minha importância. No dia que eu não for importante para o povo de Afogados da Engazeira, eu vou valer o quê? Não é? Teve um cidadão aqui que colocou no blog que eu vou valer uma cocada. Não é?
Disseram isso.
Foi, tá lá no blog aí, uma matéria, né, que eu vou valer uma cocada. Quem sabe, né? Posso valer nem uma cocada, posso valer só uma colher de açúcar. Agora, posso também valer, né? Pouca gente teve a felicidade de ser prefeito de Afogados da Engazeira 3 vezes, de ocupar os cargos que eu ocupei. E tudo isso foi fruto da política e da minha, do meu caminho como cidadão, como ser humano e como afogadense.
Do ponto de vista das coisas colocadas para Figueira, eu não sei como é que foi a conversa e os encaminhamentos dessas reuniões. O encaminhamento desse encontro teve reuniões à frente. O que é que você poderia colocar do que pediu ou do que externou de insatisfação? Você chegou a falar em espaços. Quais são os espaços que Totônio gostaria de ter que não tem, que lhe incomodar e que fizeram colocar isso à mesa com Figueira?
O mesmo espaço que vale a minha importância em Afogados da Engazeira. Qual é a maior liderança política hoje da Frente Popular em Afogados da Engazeira? É o prefeito Zé Patriota. Isso é uma coisa natural, normal, não é? Foi um crescimento que ele veio como um homem público e chegou a ser prefeito de Afogados da Engazeira. Não é? Não estou discutindo aqui que Zé Patriota não tem espaço. Não é? Estou discutindo aqui que Anchieta Patriota não tem espaço nesse governo. Tem espaço que é secretário hoje, adjunto, né, lá na secretaria de doutor Antônio Figueira. Ele tem espaço. Agora, por que eu deixei de ser prefeito? Aí eu também não tenho espaço? Não, sabe por quê? Porque todos tiveram espaço, mesmo sem ser prefeito. Então, eu quero também ter espaço. O espaço é isso, é poder ajudar as pessoas que sempre nos ajudaram, que sempre militaram com a gente, que sempre estiveram perto da gente. É muito triste, rapaz, você chegar e, por exemplo, você ter uma pessoa, ou duas pessoas, ou três, ou quatro, ou cinco, ou 10, pessoas que militaram com a gente, que trabalharam com a gente, não é? Que nos ajudaram a transpor as dificuldades políticas, a percorrer com a gente os cargos que a gente ocupou. Não é? E de repente está precisando de uma ajuda e você não poder, nem o governo que você defendeu, que foi para o palanque, que pediu voto, que ajudou a eleger, não é? Aí você vê as outras pessoas sendo beneficiadas, tendo a esse direito, e os que lutaram por você não ter direito, não é? Eu disse isso aqui, não é? Eu não tenho, você sabe que eu sou uma pessoa que eu gosto de falar com franqueza, com seriedade, por exemplo, quem foi eleito aqui deputado, aqui em Afogados da Engazeira, dos que disputaram, que tiveram voto aqui da Frente Popular, quem foi? Teve o primeiro lugar que foi eleito foi Valdemar Borges, né? Depois de Valdemar Borges, quem veio? Ângelo Ferreira, não é? Outros já tiveram uma quantidade de votos muito, muito, muito pequena. Não adianta você ter, por exemplo, Dona Giza aqui, quando Valdemar Borges disputou a eleição aqui de deputado pela primeira vez, Dona Giza teve 9 mil votos aqui para deputado, mas não se elegeu. Valdemar Borges teve 3.500 e poucos votos, mas foi eleito. Uma das maiores votações do Estado, o ano passado. Até aumentou a votação. Então, não era justo que, por exemplo, todos os outros integrantes da Frente Popular pudessem ter espaço no governo de Paulo Câmara e Valdemar, que é deputado, líder do governo, e nós que apoiamos aqui, não tivesse nenhum espaço. Então a minha insatisfação foi essa.
Bom, vamos aqui às perguntas. Primeiro, algumas pessoas lhe parabenizando pelo aniversário, mas José Carvalho, a Luz Leandro parabenizando. O Paulo Roberto faz uma pergunta mais direta, pergunta: Totônio continua acompanhando o Patriota? E o Antônio José quer saber se Totônio é candidato em 2016.
Não sei. Rapaz, eu
para
acho
as duas perguntas,
eu ontem vi um político maduro de Afogado da Engazeira, que foi vereador, que foi prefeito, foi deputado 4 vezes, dizer não sei. Eu nunca fui de dizer não sei, mas agora estou dizendo.
Está aprendendo a dizer também?
Eu vou dizer não sei. É mais fácil eu dizer não sei, não é porque dizer não e depois, por um motivo qualquer,
virar sim.
Sim. Então, meu amigo, eu sempre fui assim, dizer sim quando eu posso ser sim. Não quando eu não posso ser sim. Não é? Então, meu amigo, é melhor dizer não sei. Sei lá o que, é que vai acontecer daqui a 10 minutos.
Isso para as duas perguntas, né? Porque uma é continuar acompanhando Patriota e outra é ser candidato. O não sei vale para as duas perguntas.
Vale para as duas perguntas, sim. Não tem nenhum motivo, já disse. Meu problema com Patriota não é pessoal. Eu tenho uma relação de amizade com ele. Ontem mesmo falamos por telefone, eu e ele. Inclusive marcamos um encontro. Nós vamos ter um encontro. Um encontro que nós vamos discutir é política mesmo, é conversa, é política. Como eu não tenho nada, eu vou dizer uma coisa, eu tenho um respeito muito grande a 3 vereadores hoje que eram do nosso lado, que estão, que dois com certeza, né? Mas eu tenho amizade com 3 vereadores aqui que não tenho nenhuma razão de não ter relação com eles, porque são pessoas que vão na minha casa, que conversam comigo. O Vicentinho é um, o Zé Negão é outro, Cícero Miguel é outro. Até para votar, quando eles tomaram a decisão de votar em deputado estadual, foram na minha casa perguntar se eu era candidato ou não. Porque se fosse candidato a deputado estadual, eles não iam votar em julho, iam votar em mim. Então eu tenho que ter consideração a essas pessoas também. E a Patriota eu tenho, porque já disputamos uma eleição, perdemos a eleição. Eu como cabeça de chapa e ele como vice, eu a prefeito e ele vice, prefeito, perdemos uma eleição aqui em Afogados da Engazeira. Ele tem se mantido junto comigo até o momento, eu tenho me mantido junto com ele até o momento, mas nunca deixamos de ter questionamentos, não. A gente tem questionamento, uma família, meu amigo, que nasceu da mesma mãe, do mesmo pai, mora na mesma casa, tem questionamento um com o outro. Quanto mais eu e Patriota, eu e Zé Negão, eu e Vicentinho, eu e Cício Miguel, eu e Paulo Câmara, eu e doutor Antônio Figueira, não tem, pô, tem que... Tem isso mesmo, a política é isso mesmo, e a gente está aqui para conversar e chegar a bom termo. Quando não chega, toma outro caminho.
Então, se eu lhe perguntar se há possibilidade de um alinhamento com Zé Negão e Vicentinho, a resposta é a mesma, não sei.
Não sei. Não sei.
Cosme está lhe parabenizando, parabeniza Totônio pela entrevista, está acompanhando o debate com um grupo de pessoas. Antonieta de Barreiros, parabenizando Totônio pelo aniversário. Nildo Daitan está acompanhando pela internet e está dizendo que percebeu aí seu tom de insatisfação essa questão de desprestígio e pergunta: se tiver sua reivindicação atendida, o que o senhor colocou para o Figueira, né, abriria mão de uma possível candidatura e pergunta: e seu destino político é mesmo o PMDB?
Não sei. Não posso dizer. Eu fui procurado por não sei quantos partidos. Eu fui procurado por doutor Ricardo Costa, deputado Ricardo Costa e Assis Pedrosa. Foram na minha residência, passaram quase 3 horas, chegaram lá 9h30, saíram meio-dia lá de minha casa. Me convidando para ir, a mando de doutor Jaba Vasconcelos e de Raul Henrique, entendeu que seria importante que eu pudesse participar da sigla do PMDB. Fui procurado por Ricardo Lobo, que é do partido, parece que é do PSL, é do partido de Luciano Bivar, que veio aqui na Expo Agro, me procuraram. Né? Fui procurado por um assessor de Fernando Bezerra Coelho, que tem questionamentos também dentro do próprio PSB. Hoje,
PSB
inclusive...
PSB vai administrar em muitas cidades. Você vê Petrolina
agora, né? Você, inclusive, saiu uma matéria. A preocupação de Paulo Câmara não é afogado da Engazeira, não. É afogado da Engazeira também, porque é um município importante, é um polo. Mas é tanto que no jornal, no questionamento, não se falou em afogado da Engazeira. Mas se falou em Caruaru, se falou em Petrolina, né? Se falou em cidades que têm um contingente eleitoral muito maior do que Afogados da Engazeira. Então, ele está preocupado, porque na política acontecem essas coisas mesmo. E, às vezes, é como eu disse aqui, eu acho que o governo hoje de Paulo Câmara, e principalmente o PSB, está assim, com várias tendências. É como o PT, eu acho que eu já citei isso aqui, né? Hoje você tem... Não tem, é tanto que você vê o seguinte, está lá no Recife, não é? Está Sileno, que eu tive o prazer de trabalhar com o Sileno, ele como supervisor, superintendente do Metrorec, eu era coordenador de obra do Metrorec, uma das divisões importantes na engenharia, né, do Metrorec, eu era coordenador de obra do Metrorec. Tinha três diretorias, eu era um dos diretores, e ele era o superintendente, que hoje não é o presidente do PSB. E Geraldo Júlio também trabalhou comigo lá no Metrorec, que era um assessor de Sileno Guedes. Hoje está tendo um problema danado lá no por conta dos partidos que fazem parte da frente hoje, que estão unidos com a frente, mas que não querem apoiar Geraldo Júlio para prefeito do Recife, porque já se fala que Java Vasconcelos poderá ser o candidato a prefeito para disputar com Geraldo Júlio. Já se fala que o Daniel Coelho, que disputou a eleição, na última eleição, poderá disputar agora, ele poderá disputar para governador, né? Então isso, rapaz, é da política. Nós temos que discutir a política com grandeza. E eu vou procurar grandeza nessa história. Eu não vou amiudar, não é? A minha atitude em detrimento do povo da minha terra, não. Eu vou procurar ser justo com a minha consciência e ser justo, entendeu, em função do povo de Afogado da Engadeira. O resto é em segundo plano, meu.
Bom, está aqui a Mônica também lhe parabenizando pelo aniversário. Eu quero agradecer a participação do Totônio no nosso debate, né? E a gente vai continuar conversando, debatendo os rumos da política. Agradeço sua disposição e, havendo novidade, a gente está aqui a postos para debater.
Muito bem, eu fico muito satisfeito com isso, mas eu quero agora pedir a você uma coisa. É que você pudesse ler para mim, para eu poder agradecer a todas as pessoas que falaram, se manifestaram, né, aqui.
Por seu aniversário.
Ou de uma maneira, ou a meu favor, ou me parabenizando, ou criticando, mas a todos que se manifestaram aqui durante o nosso programa, eu queria que você pudesse ler.
Não.
E eu agradecer a todos eles de coração.
A Maria José Carvalho parabenizou.
Muito obrigado.
A Antonieta, da comunidade
muito
de Barreiros.
Obrigado.
O Cosme está lhe ouvindo. Com um grupo de pessoas.
O Cosme é da Coruja.
É, o Cosme da Coruja, exatamente.
Muito obrigado.
O Paulo Roberto foi que fez a pergunta
muito
sobre
obrigado.
O Patriota, o Antônio José.
Paulo Roberto deve ser Paulo Roberto
da Vila, exato. Da... Lourdes ligou lhe parabenizando.
Muito obrigado.
A Mônica de Covoadas também. Então foram
muito
as
obrigado.
Pessoas. E o Nildo da Itempo fez a pergunta pela internet.
Muito obrigado a todos vocês que estão ouvindo esse programa e que tiveram a delicadeza de se manifestar. De coração mesmo, um abração.
Um abraço, Totônio. Obrigado. Foi o debate de hoje.